Boa noite, alegria mais uma vez estarmos juntos, alegria estar com você, estar nos acompanhando. Ontem, quando eu voltei para o quarto, eu fui ler cada comentário dos sermões dos últimos dias, orei por vários pedidos ali e fiquei feliz de ver que você que está distante aí nos assistindo, disse: pastor, eu estou junto aí com vocês, vou orar 3 vezes por dia, escolhi meu dia de jejum. Que bom, mesmo você distante, participe conosco desse movimento espiritual que estamos buscando aqui no campus do NASP Engenheiro Coelho. Uma alegria poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus, espero que o seu dia tenha sido abençoado. O meu dia foi abençoado, mas também divertido. Vocês que moram aqui, que já costumam frequentar aqui o NASP, acho que estão acostumados com esses estacionamentos grandes aí, e hoje eu passei por uma gente que vai ficar na história. Eu cheguei para o primeiro culto dos universitários pela manhã e cheguei mais cedo do que o horário e parei meu carro do lado de um carro rosa. Gente, do lado de um carro rosa não tem como dar errado. E eu fiquei dentro do carro orando e olhando o carro rosa, preguei para os meninos e saí. Quando eu saí, fui procurar o carro rosa. Eu digo, não, se eu botei do lado do carro rosa, meu carro vai estar do lado do carro rosa. Quando eu cheguei, meu carro não estava do lado do carro rosa. Eu digo, pronto, roubaram meu carro. Dentro do NASP, isso é um absurdo. E procurei perto do carro rosa. Eu não estava procurando meu carro, eu estava procurando algum carro perto do carro rosa. E aí eu chamei o pastor Silvano. O pastor Silvano é a simpatia em pessoa. O problema de quem é muito simpático é que às vezes dá ouvido à loucura de qualquer um. E o pastor Silvano já chamou a segurança, já ligou para a portaria e já vamos chamar a polícia. Aí eu liguei para minha esposa. Aí eu liguei para ela e disse: Gleice, você não vai acreditar. Meu carro sumiu dentro do NASP. E ela está casada comigo há 22 anos. Ela só fez: procure que você acha. Quando ela falou: procure que você acha, eu disse assim: eu acho que é uma boa ideia parar de procurar o carro rosa e começar a procurar o meu carro. E aí encontrei, pedi desculpa, ainda estou com vergonha do pastor Silvano, desculpa alguém da segurança aí que teve que parar para procurar o carro que não foi roubado. E um aviso de segurança pública: quem é dono do carro rosa, por favor, não fique mudando seu carro de lugar, porque o seu carro serve de referência aí para alguém. Eu acho que a pessoa mudou o carro de lugar e eu fiquei procurando perto do carro rosa, mas meu carro estava do outro lado. Mas encontrei, não, o ladrão era eu. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos continuar hoje falando sobre como crescer em graça. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 está dentro de um contexto muito importante da Bíblia e do livro do Apocalipse. Você deve lembrar que a Bíblia é um livro escrito para uma outra cultura, com pessoas que pensavam de uma maneira diferente da nossa maneira de pensar. Então, na nossa cultura, quando alguém escreve um livro, ele coloca a parte mais importante do livro no final do livro, na conclusão do livro. Então, é por isso que às vezes a gente vai numa livraria e diz: deixa eu ler o final do livro, se eu gostar eu compro. Porque a gente olha para o final, que é onde está o auge do livro. Na cultura bíblica, o auge do livro não ficava no final do livro, ficava no meio do livro. Então, quando você lê o livro de Daniel, por exemplo, o livro de Apocalipse, o centro do livro é o auge. Se você não entender o centro do livro do Apocalipse, você vai ter dificuldade de entender todo o livro. E dos capítulos 12 até o capítulo 14, está esse centro do livro do Apocalipse. Então, quando você estuda o centro do Apocalipse, você entende o objetivo do livro. Segunda coisa, na literatura bíblica, eles não usavam muito superlativo. Quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam. É por isso que lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão de Deus, ele quer dizer que Deus é mais do que santo. Santo não é suficiente para descrever Deus. A Isaías diz, Deus é santo, santo, santo. Por que ele repete? Porque na literatura bíblica, quando eles queriam enfatizar, ele repetia. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, se você tem o costume, pega uma caneta e marca as palavras que mais se repete. Se você encontra uma palavra que se repete várias vezes, você encontrou a ênfase daquilo que você está lendo. Agora, no centro do Apocalipse, qual é a palavra que mais se repete, ou que se repete muitas vezes? Se você encontra uma palavra que se repete muitas vezes no centro do livro, você entendeu o livro do Apocalipse. Vamos olhar? Capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Capítulo 13, verso 8. Adorá-la-ão todos os habitantes sobre a terra. Capítulo 13, verso 12. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem. Capítulo 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer aqueles que não adorassem. Capítulo 14, verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Capítulo 14, verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora. Capítulo 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta. No capítulo 13 e 14, o centro do livro do Apocalipse, uma das palavras que mais se repete é a palavra adorar, adoração, 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 adoração. Se você entende o que é adoração, você vai crescer na graça. Se você entende o grande objetivo do livro, do Apocalipse, que não é apresentar besta, dragão, perseguição, e gente, às vezes eu fico tão preocupado com adventistas, que gastam muito tempo na internet com vídeos especulativos, procurando marca da besta, decreto dominical, e perdem completamente o sentido da profecia bíblica. O sentido da profecia bíblica está apresentado em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Se você sabe tudo de besta, de dragão, de decreto, de marca, mas não conhece Jesus Cristo, você nunca vai entender a profecia. Segundo, a profecia bíblica, ela tem como grande objetivo dizer que você precisa aprender a adorar. O capítulo 13 apresenta o dragão e os poderes do mal. E o capítulo 14 apresenta Deus e os vitoriosos. Então, o que o livro do Apocalipse, bem no seu centro, está dizendo é o ser humano vai adorar. Não há possibilidade. Você pode dizer, eu não creio em Deus. Mesmo quem não crê em Deus, adora. Porque o ser humano foi feito para adorar. O ser humano não tem a possibilidade de decidir não adorar. O ser humano não pode dizer assim, não, eu decidi que não vou adorar nada. Se você decidir não adorar a Deus, você vai adorar alguma coisa. E tem gente que adora o corpo, tem gente que adora a conta bancária, tem gente que adora a casa, tem gente que adora a carreira, a formação acadêmica. Mas alguma coisa você vai adorar, porque o ser humano não pode viver sem adorar. A única opção do ser humano não é decidir se vai ou não adorar. Nossa única opção é decidir a quem vamos adorar, o que vamos adorar. Então nós precisamos dizer essa noite, Santo Deus, eu quero crescer na graça, eu quero entender a adoração. E a Bíblia inteira está cheia de adoradores e de modelos de adoração. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel apresenta a história de uma mulher chamada... Como era o nome dela? Ana, muito bem. E Ana tinha como grande objetivo da vida, o objetivo da vida de Ana era ter um filho. Era sobre isso que a vida dela estava fundamentada. O sonho dela era ter um filho. A perspectiva da vida dela era ter um filho. A vida dela teria sentido com um filho. E ela vai para a igreja muito aflita e ela chora. E o sacerdote diz, olha, Deus vai conceder o desejo do teu coração. E Deus dá um filho para Ana. Gente, agora a vida de Ana tinha sentido, ela tinha aquilo que era o grande objetivo da vida. O lógico, era que Ana se apegasse tanto àquele menino, mas tanto, que o Samuel dissesse assim, mãe, deixa eu passar as férias na casa da avó. E Ana dissesse, nunca, você nunca vai passar um mês longe de mim. Você é minha vida, Samuel. Eu não existo sem você. Samuel, a minha vida só tem sentido por sua causa. Imagina Samuel dizendo, mãe, vai ter a missão Caleb. Deixa eu fazer a missão Caleb. E Ana dizendo, nunca, você vai passar um mês longe de mim? Nunca, Samuel, você nunca vai ficar longe de mim. Mas não é isso que Ana faz. Ana vivia distante do templo, ela só ia uma vez por ano ao templo, e o capítulo 1, verso 28, diz que ela fez o seguinte. Ela disse, pelo que também o trago e o devolvo ao Senhor. Samuel era pequeno, ela levou para o templo, e ela não deu para o templo por um mês, ela não deu para o templo por uma semana, ela disse, eu estou devolvendo ele ao Senhor por todos os dias da vida. Gente, Ana não estava entregando o dízimo, Ana não estava entregando, isso é fácil, entregando oferta, ela não estava entregando o sábado, ela estava entregando o filho, o sentido da vida dela. A pergunta é, como é que alguém é capaz de entregar tanto? Como é que alguém é capaz de entregar o próprio filho, aquilo que era o sentido da vida dela? A resposta está no texto. Diz que ela falou, pôs o pedido ao Senhor, e ali adorou ao Senhor. Aqui está a resposta. Se Ana tivesse ido para o templo pensando, eu vou entregar meu filho, nunca mais vou ver meu filho, só vou ver meu filho uma vez por ano, ela não tinha feito a entrega. Sabe por que Ana fez a entrega? Porque ela foi para o templo dizendo assim, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. E quem aprende a adorar a Deus entrega qualquer coisa. Esse é o ponto dessa noite. Você só vai crescer na graça quando você decidir quem você vai adorar de verdade. Quando você decidir o que significa adoração na tua vida. Que é outra história linda, Gênesis 22. Uma história conhecida, mas que tem uma palavra aí que às vezes a gente lê 20 vezes a Bíblia e não percebe, que ela está no texto. Deus disse a Abraão, você já me entregou suas ovelhas, você já me entregou o gado, os camelos, os servos, a riqueza. Agora eu quero que você entregue seu filho, seu único filho, aquele a quem amas. E amigos, não há um versículo na Bíblia que diga que Deus mandou Abraão matar o filho. Deus nunca pediu para Abraão matar o filho. Isso não está na Bíblia. Deus pediu para Abraão oferecer o filho em sacrifício. E matar e sacrificar são coisas completamente diferentes. Se fosse só para matar, Abraão tinha ido lá na tenda e tinha matado Isaac. Mas quando Deus disse assim, eu quero que você ofereça seu filho em sacrifício, Abraão havia passado a vida inteira sacrificando animais. Ele sabia que sacrificar era amarrar as pés e as mãos da ovelha, abarrar as patas da ovelha, cortar o pescoço da ovelha e queimar a ovelha. Então, quando Deus disse assim, sacrifique o seu filho, Abraão se imaginou amarrando os pés e as mãos de Isaac, cortando o pescoço e queimando. E Abraão passou 3 dias sacrificando Isaac, na cabeça e no coração. Só faltava matar fisicamente, mas na cabeça e no coração, Abraão passou 3 dias sacrificando o filho. E quando chegou no lugar em que Deus disse, é aqui, olha o que aconteceu. Ele levou alguns servos com ele, e no verso 5, capítulo 22, verso 5, disse, então disse Abraão aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver matado ele, eu volto. É isso que diz o texto? Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e quando eu tiver cortado o pescoço dele, eu volto. É isso que diz o texto? Não, o texto diz, disse Abraão aos seus servos, esperem aqui com o jumento, e nós vamos adorar, e voltamos. Se Abraão tivesse ido para o templo dizendo, eu vou matar meu filho, eu vou cortar o pescoço do meu filho, nunca mais vou ver meu filho, ele não tinha feito a entrega. Sabe por que ele fez a entrega? Porque ele foi para o monte dizendo, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus. E quem aprende a adorar, entrega tudo e cresce na graça. Talvez a nossa grande tragédia é porque em algum momento alguém nos ensinou a guardar o sábado, alguém nos ensinou a devolver dízimo, mas nós não aprendemos a adorar. E quando você entende a adoração, você entende que a adoração é mais ampla do que um sábado pela manhã guardado na igreja. Quando você entende a adoração, você entende que a adoração é mais do que uma vez por mês entregar um dízimo na igreja. Quando você entende a adoração, você entende que adorar está relacionado à tua vida 24 horas por dia. É viver na atmosfera da presença de Deus, como você deseja viver no sábado. Não é colocar Deus em caixas e dizer, Santo Deus, agora é a caixa do sábado, eu vou abrir, o Senhor sai bem devagar, passa a manhã comigo e à noite eu fecho. Porque aí eu tenho meu Netflix, aí eu tenho minha noite, eu tenho meu filme, eu tenho minhas séries, e aí eu vou ver violência, aí eu vou ver promiscuidade, porque a caixa do sábado eu fechei. Adoração não é colocar Deus em caixas. Adoração é dizer, Santo Deus, eu já entreguei o dízimo. Mas se o Senhor quiser, me avisa que eu vou comprar uma cesta básica, coloco na mala do carro e o Senhor manda alguém necessitado para eu compartilhar. Porque eu não quero colocar fidelidade em caixas, eu quero aprender a te adorar. Você sabe como nós aprendemos a adorar a Deus? Abra sua Bíblia em Levítico. Quer aprender a adorar a Deus? Estude esse livro. É um dos livros mais importantes da Bíblia. Ele é o centro dos 5 livros de Moisés. E há um capítulo aí lindo, Levítico capítulo 19, em que Deus ensina como adorar. Levítico capítulo 19. E novamente Moisés usa a literatura judaica, a maneira de um judeu escrever, para ensinar a adoração. Esse capítulo, gente, Deus vai ensinar como adorá-lo através da obediência. E olha o que Moisés faz. Capítulo 19, você quer aprender a adorar a Deus? Capítulo 19, final do verso 2, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 3, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 4, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 10, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 12, eu sou o Senhor. Final do verso 14, eu sou o Senhor. Final do verso 16, eu sou o Senhor. Final do verso 18, eu sou o Senhor. Final do verso 25, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 28, eu sou o Senhor. Final do verso 30, eu sou o Senhor. Final do verso 31, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 32, eu sou o Senhor. Final do verso 34, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 36, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 37, eu sou o Senhor. Alguém contou? 16 vezes. Moisés está dizendo, você quer aprender a adorar a Deus, você precisa decidir quem é o Senhor. Você nunca vai adorar a Deus. Você nunca vai crescer na graça como Deus quer que você cresça, se primeiro você não decidir quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor na tua vida? E funciona assim, ó. Você está em frente a uma mesa cheia de comida. Aí você pensa, eu vou comer tudo, vou comer até a tampa da panela, porque eu gosto, é isso que eu quero. Aí você pensa, mas eu não posso, porque eu não sou o Senhor do meu corpo. Deus é o Senhor. Quando você decide não comer o que te agrada, para comer o que agrada a Deus, gente, não tem a ver com engordar ou emagrecer, ter ou não ter diabetes. O grande objetivo do cuidado do corpo, dos princípios de saúde bíblicos, o grande objetivo é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para não ter diabetes. É isso que diz o texto? Não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para não engordar. Não. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Para adorar a Deus, para que Deus seja glorificado em tua vida. Então, quando você decide não comer o que te agrada, para comer o que agrada a Deus, o principal objetivo, o principal produto desse tipo de fidelidade é decidir quem é o Senhor do teu corpo. Aí você diz, não, mas eu quero comer o que eu quiser. O corpo é meu, eu gosto disso aqui, ok, fique à vontade. Mas quando você decide comer o que você quer, não é só uma questão de comida, você está dizendo, eu mando, eu sou o Senhor. Ah, não, mas eu não quero ser o Senhor, então coma o que agrada a Deus. Ah, mas eu não gosto de comer o que agrada a Deus, então coma o que você quiser e seja o Senhor. Ah, mas eu não quero ser o Senhor, então coma o que Deus quer e deixe Deus ser Senhor. Aqui, você tem que decidir quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Eu tento com muito esforço, apesar das viagens, da correria, todos os dias fazer atividade física. Oh, gente, mas eu admiro tanto quem gosta. Como eu admiro, eu queria dar uma medalha para cada pessoa que diz assim, pastor, eu gosto demais, eu não gosto, eu gosto de dormir eu gosto. Mas quando eu vou fazer atividade física, eu vou dizendo, Santo Deus, o Senhor é o Senhor dessa carcaça. E se agrada ao Senhor, eu vou, porque eu quero glorificar o Senhor. Você só pode crescer na graça se você decidir quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor do teu corpo? Quem é o Senhor? Você só pode crescer na graça se você entender que você recebeu de Deus 24 horas, não pertence a você o tempo pertence a Deus. E sabe como eu sei disso? Quem de vocês pode garantir onde eu vou estar e como eu vou estar amanhã pela manhã? Ninguém pode, mas Deus pode, porque Ele já está lá. Ele já está no futuro. Então, se Ele é o Senhor do tempo, Ele diz assim, olha, me glorifica com o teu tempo, eu vou te dar 24 horas, me busca, faz o teu culto familiar. Vai à minha presença, passa tempo comigo. Aí você diz, não, eu não vou fazer isso. Algumas pesquisas dizem que os brasileiros estão passando em média 9 horas por dia conectados à internet. Olha que coisa incoerente passar 9 horas por dia na internet e 2 minutos orando. Então é como se a internet fosse mais senhor do seu tempo do que Deus. Eu tenho redes sociais e você não vai ver nas minhas redes sociais viagem, foto de prato de comida, foto da minha família. Eu só uso para coisas de igreja, para pregar o evangelho. Mas outro dia eu recebi uma notificação do Instagram dizendo que eu estava passando em média 40 minutos por dia no Instagram. E eu não estava passando 40 minutos por dia orando. Eu me envergonhei e disse, Santo Deus, me perdoa. O Instagram está sendo mais dono do meu tempo do que a oração. E está errado isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que decidir quem é o Senhor. Quem é o Senhor do meu tempo. Eu tenho que decidir quem é o Senhor dos meus recursos. É Deus o Senhor de verdade dos meus recursos? É Ele quem vai dirigir? É Ele que vai guiar? Então seja fiel. Mas há que decidir quem é o Senhor. Porque enquanto você não decidir quem é o Senhor, como Deus, você já está tomando decisões. Isso é claro, gente. Jesus falou isso de outro jeito. Jesus falou, olha, seja fiel com pouco. Porque quando eu voltar sobre o muito, te colocarei. Deixa eu explicar isso aqui para você. Deus está dizendo assim, ó, de vocês aí, quem mais vai viver, na melhor das hipóteses, vai chegar a 110 anos. Cuida desse corpo de 110 anos. Me honra. Porque quando eu voltar, você não vai receber um corpo de 110 anos, você vai receber um corpo eterno. Mas, criatura, se você é incapaz de cuidar de um corpo de 110 anos, sabe o que, é que você está dizendo a Deus? Deus, não me dê um corpo eterno, porque eu vou bagunçar ele no céu. Então, eu não sou fiel no pouco, não me dê muito. É isso que Jesus está dizendo. Honre a Deus e deixe Ele ser Senhor do pouco que você tem, de um corpo de 110 anos. Você tem 24 horas, aí você diz, não dá tempo ler a Bíblia, não dá tempo orar, não dá tempo fazer o culto familiar. Sabe o que você está dizendo, criatura? Você está dizendo assim, Deus, quando o Senhor voltar, o tempo não vai ser de 24 em 24 horas, mas de eternidade em eternidade. Então não me dê a eternidade, que eu vou fazer a bagunça na eternidade. Eu sou incapaz de te honrar com 24 horas. O Senhor não é Senhor na minha vida em 24 horas. Eu sou o Senhor. Então não me dê a eternidade. Seja fiel no pouco, porque Jesus está voltando, não é para te dar pouco. Jesus está te voltando para te dar quanto? Muito. Sabe o que, é que ele diz? Ele diz, eu não sei quem é a pessoa que tem mais recursos essa noite, mas o teu recurso é medíocre, comparado à cidade de ruas de ouro e de paredes de pedras preciosas. Então seja fiel com os poucos reais que você tem, porque se você não é fiel num pouco, e Deus leva você para o céu para morar numa rua de ouro, você vai procurar uma picareta quando chegar no céu, arrancar um pedaço da rua de ouro, botar num saco e procurar onde vender. Porque é isso que um coração que Deus não é Senhor faz. Então, se você não é fiel com poucos reais que Deus te dá, Ele está dizendo, você nunca vai poder morar numa cidade de rua de ouro. Você não vai saber, você vai bagunçar tudo no céu. Então, você quer crescer na graça, você tem que decidir quem é o Senhor do teu corpo, quem é o Senhor do teu tempo, quem é o Senhor dos teus recursos, quem é o Senhor da tua vida, quem é que manda de verdade. Quando você vai tratar sua esposa, o seu esposo, como é que você trata? Oh, gente, não quero magoar ninguém. Mas esses dias, eu vi uma pessoa numa reunião, sendo muito agressiva com outra pessoa. E a gente ficou assim, porque ela foi muito agressiva. Aí ele falou assim, ó, eu não gosto disso, mas ele falou assim, é porque eu sou alemão. Eu digo, mas espera aí. Pelo que eu sei, você nasceu em São Bernardo dos Campos. Você é alemão. Não, eu sou descendente. Ah, você é descendente de alemão. Mas é porque alemão é assim. Eu digo assim, é por isso que Deus está dizendo, nasça de novo. Você nasceu, mas você nasceu como esse mundo sendo o Senhor da tua vida. E você não pode se apegar a uma descendência e dizer assim, eu sou assim porque eu sou nordestino. E aí, nordestino é bravo. Você tem que dizer, Santo Deus, por favor, seja o Senhor da minha língua. Eu não posso tratar as pessoas desse jeito. Santo Deus, por favor, me transforma. Seja o Senhor do meu temperamento, seja o Senhor do meu caráter, Senhor. Dirija a minha vida, me transforma. Eu quero crescer. Eu não quero estagnar na graça, eu quero crescer. Você quer aprender a adorar a Deus? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Primeira maneira de adorar a Deus é decidir quem é o Senhor. Segunda maneira de adorar a Deus, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Diz assim, não digas, Deuteronômio 8, 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não diga, não diga. Você quer adorar a Deus? Então não diga, a minha força e o poder do meu braço. Antes, se lembre do Senhor teu Deus. Amigos, na nossa cultura, se lembrar é olhar para frente ou olhar para trás? Me lembra, é olhar para onde? Para trás. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você tem que toda semana olhar para trás e dizer, louvado seja Deus. Eu quero adorar a Deus no sábado, porque Deus me deu o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. E quando você chega no sábado, você olha para trás e diz, louvado seja Deus que me deu a semana, porque eu só posso chegar no sétimo dia porque Deus me deu seis antes. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é reconhecer que você não chega no sábado sozinho. Você só chega no sábado porque Deus te entregou seis dias antes. Não diga no teu coração, o meu poder e a força do meu braço, não foi o seu Deus, não foi o seu poder. Sabe o que é adorar a Deus? É terminar o mês, e quando você recebe o salário, você olha para trás e diz, louvado seja Deus, porque foi Deus que me deu um mês de vida, de saúde, de capacidade, de trabalho. Então eu quero no final do mês ser fiel a Deus, sabe fazendo o quê? Olhando para trás e reconhecendo que foi Deus, não foi a minha força, não foi a minha capacidade, foi o meu Deus, porque eu tenho um Deus e eu quero adorá-lo. Eu quero adorar esse Deus. E quem aprende a adorar a Deus, experimenta as coisas mais profundas de Deus. Você só vai crescer na graça de verdade se você decidir todos os dias a quem você vai adorar. Quem é o Senhor da tua vida? Quem é que vai dirigir? Quem é que vai guiar? Outro dia eu vi uma história muito bonita de um rapaz que batizou na igreja. Estava indo as primeiras vezes à igreja depois do seu batismo. E ele, pela primeira vez, na hora do culto, sentiu o desejo de ofertar. E ele percebeu que ele tinha na carteira uma nota de 20 reais. Mas para voltar para casa, da casa dele para a igreja, tinha um pedágio. E ele tinha que passar nesse pedágio e pagar 5 reais, só recebia em dinheiro. Então os 20 reais era para voltar para casa e pagar o pedágio. E quando o diácono foi passando, ele sentiu Deus dizendo, meu filho, seja fiel, experimenta isso. A gente está começando a nossa caminhada junto, experimenta confiar em mim. E ele pensou, mas é tão pouco, eu não vou entregar 20 e ficar pedindo troco a diácono, eu tenho vergonha. E se eu entregar, eu não pago o pedágio. E quando o diácono passou, ele sentiu claramente Deus dizendo assim, meu filho, ou você confia ou não confia. E ele tirou o dinheiro, colocou e o diácono saiu. Ele teve vontade de ir atrás do diácono, pegar de volta, mas se segurou. E quando voltou para casa, parou no pedágio, a moça abriu a janela. E ele disse assim, moça, você não vai acreditar, mas eu não tenho dinheiro. Ela olhou para ele e disse assim, eu que não estou acreditando. Eu já trabalho aqui há muito tempo e nunca me aconteceu o que aconteceu agora. O carro que passou antes de você pagou o dobro. E disse assim, moça, que o próximo carro que passar não pague, eu estou deixando a gentileza para o próximo carro. O próximo carro é você e você disse que não tem dinheiro, eu não estou entendendo é nada. Abriu a cancela, ele encostou o carro e começou a chorar. E sentiu Deus dizendo assim, meu filho, ou você confia que eu sou teu Deus, ou você não confia. Ou você olha para trás e vê que eu tenho cuidado de você, que eu não desamparei você, que eu estou do teu lado, ou você vai sempre viver uma vida cristã medíocre. Sempre uma vida cristã medindo a fidelidade, medindo o compromisso com Deus. Então sabe o que eu estou convidando essa comunidade hoje a experimentar? Eu estou convidando você a dizer, Santo Deus, eu não quero me entregar por metade. Eu quero que o Senhor seja Senhor de cada aspecto da minha vida. Santo Deus, o que eu acesso, eu quero que o Senhor seja o Senhor. Santo Deus, o que eu como, eu quero que o Senhor seja o Senhor. Eu quero abrir o meu armário hoje. E eu quero olhar o que tem de comida, porque eu quero glorificar o Senhor através da comida. Santo Deus, eu quero olhar o histórico da internet. Santo Deus, eu quero olhar a maneira como eu estou tratando as pessoas. Eu quero olhar a maneira como eu estou usando o meu tempo. Eu quero olhar para o que eu estou assistindo na internet. Santo Deus, e a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o Senhor. Eu quero que o Senhor decida, eu quero que o Senhor guie, eu quero que o Senhor determine. Oh, meus irmãos, eu creio com toda a convicção do nosso coração. Do meu coração, eu creio com toda a convicção do meu coração que nós estamos muito perto de ouvir a trombeta soar. Nós estamos muito perto. Eu sou completamente contra esse negócio de marcar datas, de ficar criando especulação. Mas eu não estou especulando. Eu só estou com o coração cheio de esperança. Eu estou cansado dessa terra. Eu estou cansado de receber ligação de pessoas que estão entrando em divórcio, pessoas desempregadas no nosso meio. E só tem um jeito disso acabar, é a trombeta soar e Jesus voltar. Mas quando a gente fala, citando Pedro, é ele não voltou porque está sendo misericordioso. Às vezes a gente fala esse texto pensando nos de fora. Eu estou pensando muito na igreja. Deus está sendo misericordioso com a igreja. Deus está esperando que a igreja se levante e diga quem é o Senhor de verdade. Deus está esperando que os casais e as famílias coloquem Deus como único Senhor da casa. Deus está esperando que jovens se levantem e digam, Santo Deus, de hoje em diante, não é mais o que eu quero acessar, não é mais o que eu quero vestir, não é mais o que eu quero usar, não é o que mais eu quero comer, agora é o Senhor quem manda, porque o Senhor vai ser o Senhor. Deus está sendo misericordioso, é com a igreja também. Ele está esperando que pessoas se levantem e digam, eu decidi quem é o Senhor da minha vida, eu decidi quem é o Senhor da minha casa. É o que eu estou tentando fazer na minha casa, meus irmãos. O que eu estou tentando fazer na minha casa é determinar na minha casa, através do culto familiar, através da busca diária de Deus, através dos nossos compromissos de fidelidade, eu estou tentando dizer para os meus filhos, essa casa tem um Senhor. É o Deus de Israel que é o Senhor. Eu estou tentando levar minha família para o céu com todo o esforço do meu coração. Eu estou tentando terminar os meus dias dando o melhor da minha vida pela causa de Deus, com toda a força da minha capacidade, porque eu quero que Deus seja o Senhor de cada aspecto da minha vida. Se eu tivesse 10 vidas, eu entregaria as 10 por essa causa. Por isso que eu estou aqui convidando você a dizer, Deus, seja o Senhor da minha vida também. Seja o Senhor de cada aspecto da minha vida. Eu quero sempre olhar para trás e dizer, há um Deus na minha história. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu só cheguei aqui porque Deus está comigo. Eu não quero esquecer disso nunca. Então eu quero convidá-lo essa noite a dizer, Santo Deus, seja o Senhor da minha vida. Eu quero te adorar de verdade, completamente. Eu quero ser teu em cada aspecto da vida. Hoje eu não vou pedir que você se coloque em pé, nem que você levante a mão. Porque para mim essa é a decisão mais importante da semana. Quem é o Senhor? A quem você vai adorar? Então eu queria convidar você a fechar os olhos e falar com Deus. E falar para Deus o que você entendeu na mensagem dessa noite. E dizer, Santo Deus, essa é a minha decisão de hoje. Feche os seus olhos. Fala para Deus o que você entendeu na mensagem dessa noite. E eu quero concluir orando com você. Querido Jesus, nessa breve oração, nós expressamos o desejo do nosso coração de te adorar. Nós queremos crescer, Senhor. Estamos estagnados em muitos aspectos. Estamos estagnados porque estamos adorando a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso gosto. E essa noite, humildemente, estamos te pedindo ajuda. Queremos adorar o Senhor. Queremos que o Senhor seja o Senhor de verdade de cada aspecto da nossa vida. Queremos olhar para tudo que fazemos, comemos, assistimos, acessamos, a maneira como tratamos as pessoas. Nós queremos dizer, Santo Deus, por favor, seja o Senhor desse aspecto da minha vida também. Eu quero sempre olhar para trás e nunca esquecer, há um Deus na minha história. E esse Deus é o meu Senhor, e Ele vai ser Senhor de verdade. Muito obrigado, porque o Senhor está sendo paciente e misericordioso. Mas nós queremos te dizer, Santo Deus, humildemente, mas queremos te dizer com segurança, se o Senhor estava esperando por nossa decisão, ela foi tomada hoje. Queremos ser teus completamente. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã.